Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre um assunto que está na ordem do dia. Não sendo novidade em Portugal, os incêndios florestais voltaram a ser notícia quando, há 3 semanas, 64 pessoas morreram e várias ficaram feridas num enorme fogo na região de Pedrógão Grande. Para além da onda de solidariedade que se gerou, é importante que aproveitemos esta tragédia para nos informarmos melhor sobre o que pode ser feito para prevenir mais incêndios. E isto passa não só pelo papel das autoridades, mas também por aquilo que cada um de nós pode fazer nos seus terrenos ou nos espaços que visitamos. Hoje vai ser meu convidado aqui no Lusofonias o engenheiro Henrique Pereira dos Santos. É especialista neste assunto e vai-nos explicar precisamente porque é que continuamos a ter tantos incêndios e o que tem que mudar para que não se percam mais vidas desta forma. Não perca, por isso, esta conversa mais daqui a pouco. Por agora, vamos à música. Salvador Sobral, Amar pelos Dois. Depois, temos o habitual comentário do padre Tony Neves.
Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender.
Amar pelos Dois e Salvador Sobral. Ficamos agora com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Pedrógão Grande, no interior de Portugal, fez despertar o monstro adormecido durante o inverno, o dos incêndios florestais. E foi um pesadelo o que todos vivemos, porque desta vez não arderam só milhares e milhares de árvores, como era habitual, mas morreram queimadas quase 7 dezenas de pessoas e muitas outras ficaram feridas, sem entes queridos ou sem bens. Ora, subiu a parada das consequências deste flagelo que nos vitima há muito tempo e para o qual nunca se procuraram soluções adequadas. Também é verdade que o povo não reage de forma idêntica quando há apenas bens que se perdem ou quando há vidas ceifadas. E ainda bem que assim é, porque o melhor do mundo são as pessoas. O país acordou em estado de pânico e exige ao governo demissões e medidas. Não sei se se resolve alguma coisa apenas demitindo pessoas. Acho que se encontrarão melhores caminhos de solução se houver medidas sérias e exigentes que requalifiquem as nossas florestas e facilitem o combate aos eventuais incêndios que deflagrem ali. Nos inícios da União Europeia, foi implementada uma política agrícola comum e, por causa dela, chegaram a Portugal milhões e milhões em dinheiro vivo para se abaterem vinhas e vacas, para se plantarem oliveiras e sobreiros, para não se cultivarem os campos, uma vez que vinho, leite, carne, trigo, milho era o que mais sobrava das agriculturas prósperas dos países mais desenvolvidos em tecnologia. À distância, acho que foi um erro aceitar entrar neste jogo que fez de Portugal um país de terras abandonadas, incluindo florestas. Este abandono dos campos fez do interior do país uma área a desertificar todos os dias, deixando abertas todas as portas a fogos e flagelos do género. Campos abandonados degeneram em silvados e giastais. Aldeias sem gado abandonam os matos e deixam-nos crescer apenas à espera de um fósforo que tudo transformará em cinza. Chegamos ao abandono a que chegamos em termos de terras outrora cultivadas e a matas. Que podemos então fazer no futuro? Não há soluções de catálogo, mas há caminhos que devem ser percorridos com pequenos passos. Sim, há que tentar limpar as matas e os campos transformados em selvas. Há que afastar as casas das árvores combustíveis. Há que abrir caminhos de combate ao fogo nas montanhas mais inacessíveis. E pensando que nada disto vai resolver tudo, há que equipar bem os bombeiros e a proteção civil para que sejam ágeis e competentes quando os incêndios estiverem no seu início. Muitas vezes, quando se ataca um fogo, é já tarde demais e só se corre atrás do prejuízo. Culpar apenas os agricultores pelo que não fazem para proteger as suas matas parece-me muito pouco. Há uma responsabilidade global que tem de ser assumida por todos. Queremos uma terra mais segura, mais ecológica, sem incêndios. Então trabalhemos ao mesmo tempo na prevenção e no combate.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Agora vamos escutar Mendes Brother com Cor de Rosa, depois a entrevista com o engenheiro Henrique Pereira dos Santos sobre os incêndios florestais.
ter fogo, mamã, do que te trocar. Nada desse mundo. Ai, olha a flor, ter fogo, põe nos destino, do que te trocar. Nada desse mundo. Ai, oh, mamã.
Há três semanas, um incêndio de grandes proporções no centro de Portugal levou à morte de 64 pessoas e provocou dezenas de feridos. Infelizmente, os incêndios não são um fenómeno novo no nosso país, mas, por algum motivo, ainda não conseguimos implementar um sistema eficaz de prevenção de incêndios nas nossas florestas. Para nos ajudar a pensar sobre estes assuntos, é hoje meu convidado, Henrique Pereira dos Santos, arquiteto paisagista, que tem sido uma das vozes mais presentes no debate sobre a floresta e os incêndios. Arquiteto Henrique Pereira dos Santos, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar connosco aqui no Lusofonias. Ainda estamos aqui um bocadinho no rescaldo deste grande incêndio que chocou o país e não só. Não é o nosso papel estar aqui a atribuir culpas, mas há uma coisa que sei que defende. Um incêndio destes não é um fenómeno imprevisível?
Não é imprevisível no sentido em que o mais natural é que existam incêndios deste tipo nas circunstâncias que temos. É imprevisível no momento e no dia, não é? Não se consegue saber que é amanhã, embora se consiga saber com razoável...
A previsão do tempo, por exemplo, não é? Se for um fenómeno meteorológico.
Com razoável antecedência, saber quais são as zonas do país onde há mais condições. Agora, o que é previsível é que, com a evolução que nós temos da paisagem, e com as condições meteorológicas que temos, não estamos a falar de clima. As pessoas com alguma frequência confundem a parte do clima e dizem, bem, mas isto é igual em Espanha e Espanha arde menos. Não é a questão do clima, é a questão da meteorologia, isto é, do tempo que faz naquele momento. E com as condições que nós temos, é inevitável que aconteçam incêndios que são incontroláveis. Isso é absolutamente claro. O que nós podemos fazer é, sabendo isso, gerir essa inevitabilidade.
E como é que se pode fazer essa gestão? Devemos começar por onde?
Devemos começar por entender o problema, não é? Para depois então podermos ir por onde. Primeiro, a ideia de que é possível vencer o fogo, ou de que é possível fazer um Portugal sem fogos, é uma ideia errada. Portanto, nós tivemos fogos,
sempre, e teremos sempre, é isso, não é?
Teremos sempre fogos. E sempre convivemos com o fogo. Sempre convivemos com o fogo. Claro que as pessoas dirão, mas quando há 50 anos, há 70 anos, quando era menino e tal, os fogos não eram assim. Sim, é verdade que os fogos não eram assim, mas o fogo estava presente.
A floresta também não era assim, não é? Portanto, até porque era um grande meio de subsistência das populações. E isso também...
Exatamente. As pessoas, a razão pela qual o tipo de fogo era diferente, era exatamente porque as pessoas usavam os matos. Usavam para a cama do gado e para estrumar as terras, usavam para a pastorícia e, inclusive, para o aquecimento e para a cozinha. E, portanto, havendo muito mais gente, havendo muito mais terras a ser fabricadas, naturalmente, esta utilização dos matos existia e era muito importante. Quer no lado da agricultura, para estrumar as terras, quer do lado do pastoreio, que estava ligado à agricultura. O pastoreio é uma forma de ir buscar nutrientes a estas zonas mais pobres para depois as concentrar na corte do gado e depois para estrumar a terra. E, portanto, primeiro ponto, mas nessa altura existiam fogos. Todas as pessoas com quem falar dirá que no outono, etc., haviam colunas de fumo nas serras, com certeza, que eram os fogos dos pastores. E, portanto, esses fogos, o fogo sempre existiu e sempre esteve connosco. O que nós perdemos foi a capacidade de gerir esse fogo. E em parte perdemos porque temos a ideia de o conseguimos vencer, e isso não é verdade. Um fogo, nas circunstâncias em que ocorreu esse de que falámos em Pedrógão, ou de ontem em Abrantes, em determinadas alturas não tem qualquer hipótese de ser apagado. Porque a quantidade de energia que é libertada é de tal maneira grande que não há qualquer hipótese de fazer um ataque direto ao fogo.
Ou seja, deixa-me só ver se percebi aquilo que nos está a querer transmitir. Nós cada vez vamos ter mais fogos incontroláveis, é isso?
Não sei se é cada vez. O que estou a dizer é que o fogo estará presente. E agora falta introduzir o que eu ainda não disse, que responde parcialmente à sua pergunta. O que é que é a principal diferença entre o que temos hoje e aquilo que tínhamos há 50, 70 anos? É que há 50, 70 anos, entre as áreas que estavam agricultadas, as áreas que eram pastoreadas, as áreas em que o mato era roçado para fazer o estrume, nós tínhamos muita descontinuidade, não é? Não havia um manto contínuo de mato. Ora, o que nós temos hoje são extensões imensas em que há continuidade deste combustível, em que o mato está presente de uma forma contínua. As pessoas não têm a noção. Mas
é como ter um barril de pólvora, não é?
Ali junto ter um barril de pólvora. É ter um barril de pólvora espalhado por uma área imensa. O que as pessoas provavelmente não têm a noção é de que aquilo que comanda o desenvolvimento do fogo não são as árvores, não são as árvores grossas. Essas ficam lá no fim do incêndio, não é? O incêndio raramente queima combustíveis, coisas que tenham mais que 10 centímetros, meio palmo de grossura. Mas aquilo que verdadeiramente comanda a frente do fogo são os combustíveis, chamemos-lhe assim, os matos, ou as folhas, ou seja, ou a folhada, que tem menos de 6 milímetros. Ora, 6 milímetros é menos de 1 centímetro. Nós todos temos essa percepção. Quando pretendemos, enfim, acender uma lareira. Ninguém acende uma lareira, ponto para lá troncos grossos e depois, olha, deixa ver se isto arde. Se não é assim, não é? Nós temos que ir pondo combustível, temos que ter no início uma série de, ou de pauzinhos, ou de caruma, ou de pinhas, etc. Só a partir daí é que o fogo começa.
E ganha proporções, não é?
E ganha proporções. E se nós não alimentarmos a lareira com coisas um bocadinho mais pequenas, se lá pusermos dois barrotes grandes, aquilo até
apaga-se,
vai aquecendo,
apaga-se,
não é? Vai estando em brasa, mas apaga-se. E o problema aqui é igual. Portanto, o problema não tem a ver exatamente com as árvores, mas com estes matos.
Ou seja, Sr. Arquiteto, não vale a pena só ter aquele espaço, aqueles metros ou centímetros entre árvores, não é? Que está na lei. É necessário fazer a limpeza da mata, mas limpeza literalmente, portanto, desses pontos pequenos.
É preciso gerir, não é limpeza no sentido urbano, não é de limpar as folhas de um jardim. Isso não é preciso. Agora, é preciso saber que é assim, é preciso perceber que o problema está na extensão do fogo e no facto de nós não o conseguirmos parar, exceto se tivermos uma gestão do território em que, em alguns sítios, nós fazemos desaparecer esses combustíveis, seja por pastoreio, seja por fogo, porque pode-se fazer fogo controlado, seja pelo corte, seja pelo que for, mas o corte normalmente é muito caro, sobretudo o grande instrumento que nós temos, não, tirando a pastorícia, que é uma atividade económica que tem outras características, mas também pode ser a resinagem. Mas o grande instrumento que temos para gerir o fogo é o fogo. E, portanto, aqui a opção não é arder ou não arder. A opção é arder quando queremos,
controlado,
da forma,
não é?
Que queremos, controladamente, na altura do ano em que nos interessa, na zona que nos interessa, ou então arder quando calha. E, portanto, nós podemos conseguir, e isso é possível, podemos conseguir criar oportunidades onde, se houver um fogo, nós sabemos que o fogo vai baixar em intensidade porque não tem combustível, e então sim, nesse sítio, nós enfrentamos o fogo.
O Sr. Arquiteto, mas então quer dizer que nós gastamos muito dinheiro no combate aos incêndios, não é? O Estado continua a gastar 10 vezes mais no combate aos incêndios e não aposta na prevenção. E isto deve-se a quê? Porque é que nós, se sabemos que todos os anos temos a floresta como temos, lá está, temos o tal barril de pólvora espalhado pela nossa floresta, porque é que nós não fazemos a prevenção? Porque é que nós, se sabemos como é que se faz a prevenção,
há duas razões.
Porque é que não o fazemos?
Há dois problemas diferentes aí. O primeiro é que um incêndio é um fenómeno dramático e, portanto, é muito visível e tem muita consequência social. Roçar mato é uma coisa sem interesse nenhum, não é? Portanto, digamos que todos nós somos, desviamos a atenção para o fogo, mas se alguém andar a roçar mato, não lhe ligamos nenhuma. Portanto, eu percebo que na decisão pública, que depende da opinião das pessoas, etc., etc., seja mais fácil tratar do fogo que tratar do mato.
É mais visível, não é?
É mais visível, é uma coisa que está ali naquele momento, que enfrentamos diretamente. Agora, se o meu vizinho ou eu não limpei os tais 50 metros da minha casa, eu digo, isso para o mês faço, não é? Faço para o mês, ou faço para o ano, ou aquilo ainda dá, etc. Não, não é nenhuma urgência. Portanto, há aí um problema de fundo, de percepção do problema, que é social.
E legislação também, ou seja, tem-se falado muito da questão da legislação, há quem diga que a que temos, que é boa, não está aí a ser aplicada, o governo prepara-se para...
Não é aplicada é porque não é boa. A legislação boa é aquela que é aplicada. Eu isso, nessa matéria, costumo ser muito claro, não é?
Agora, se já falta, claros, falta mais qualquer coisa?
Falta, acha... porque o problema nós estamos a tentar resolver legalmente uma questão que é económica e que é social. Porquê é que as pessoas não fazem essa gestão de matos? Porque aquilo não dá rendimento. Como dizia uma senhora, eu não vou agora enterrar a minha reforma naquele bocado de terreno que tenho ali. Não é? Portanto, e isto é razoável, todos nós temos esta racionalidade. Agora, há um outro problema, esse sim mais complicado, que não tem a ver quanto é que gastamos ou não gastamos, mas tem a ver com a articulação, e esse é resolúvel. E facilmente resolúvel no imediato. Nós não temos uma boa articulação entre esta gestão de combustíveis, que é da competência de uns determinados organismos, e o combate, que é da competência de outros. E, portanto, os nossos bombeiros não sabem onde é que estiveram os pastores, muitas vezes não são da região sequer, não é? E, portanto, não sabem onde é que estiveram pastores, onde é que estiveram resineiros, ou onde é que se fez um fogo controlado. Se soubessem, podiam organizar o combate ao incêndio tirando partido dessas oportunidades. Portanto, o que nós precisamos é de criar oportunidades no território onde sabemos que é possível combater o fogo e ter o sistema de combate suficientemente integrado para que as pessoas que estão a fazer combate saibam que existe aquela oportunidade. Repare que é o que fazem, por exemplo, os bombeiros das celuloses. Os bombeiros das celuloses, como estão diretamente ligados à gestão, combatem diretamente o fogo, mas posicionam-se nos sítios onde sabem, ou porque fizeram uma plantação há 2 ou 3 anos e sabem que aquilo não vai arder, ou porque sabem que fizeram passou uma grade de discos e, portanto, sabem que não há mato, etc, etc, nas costas, e sabem que têm ali um espaço de 100 ou 200 metros onde o combustível é escasso, e, portanto, se o combustível é escasso, o fogo vai perder força, e então, nessa altura, eu posso atacá-lo. Devo dizê-lo, não é atacá-lo com água, que isso não... não resolve coisa nenhuma. É atacá-lo como as pessoas sabem e sempre fizeram tradicionalmente, não é? É com areia, é tirando combustível, é com enxada, como que se costuma dizer, os fogos não se combatem com aviões e água, os fogos combatem-se com os pés no chão e com as mãos em cabos de pau. E porque é exatamente um problema de gestão de combustível. Como se costuma dizer, como algumas pessoas que tratam esta área costumam dizer, os fogos não se combatem, os fogos levam-se à extinção. Isto é, eu não vou apagar aquele fogo, eu vou retirar-lhe o combustível,
força, não é?
Vou-lhe retirar o combustível para que ele próprio se extinga. Para eu fazer isto, eu não posso ter uma manta de combustíveis que não tem intervalos, não é? Que é contínua, porque senão ele vai sempre andar à minha frente. Eu não me consigo aproximar sequer. E não vale a pena deitar uma descarga de água de um Canadair, porque 90% dessa água eventualmente já evaporou antes de chegar cá abaixo.
Aliás, fala-se que os Canadairs servem mais para uma questão psicológica, não é? Dá mais conforto às pessoas.
Dão conforto às pessoas.
Não é? Psicologicamente é mais para uma questão psicológica. Há quem fale muito nesse sentido, não é?
É. E podem apoiar o combate que está a ser feito no chão pontualmente. Quer dizer, podem, numa destas circunstâncias em que eu estou a fazer o controle de combustíveis, ou porque fiz um contrafogo, não é? Se vem um fogo num determinado sentido, eu posso fazer um fogo no sentido do incêndio para queimar antes do incêndio lá chegar.
Que há muita população que não entende essa questão e acha que os bombeiros, os próprios, estão a incendiar a floresta, não é? Não, também é preciso explicar
assim
e esclarecer essa população.
Exatamente,
não é?
Mas é assim que se faz. Mas a maior parte das pessoas que trabalharam no campo e que estão em muitos anos no campo sabem que é assim porque sempre fizeram isto. A maneira de parar um fogo que vem na minha direção é eu empurrar um fogo na direção desse. Porque quando os dois se encontram, não há combustível. E nessa altura ele vai abaixo.
Sr. Engenheiro, vamos falar aqui de uma questão que eu penso que é muito importante, porque tem havido várias opiniões e o seu contrário, até politicamente há políticos que têm opiniões contrárias sobre a questão do eucalipto. Nós ouvimos muitas vezes atribuir as culpas desta propagação dos incêndios à opção pelos eucaliptos. Isto é verdade ou não? Todos nós sabemos que se planta o eucalipto porque é uma árvore que cresce rapidamente, não precisa de muita água e, portanto, em termos de rendimento, dá mais rentabilidade a quem tem floresta. Mas, de facto, a culpa de muitos destes incêndios é devido a este tipo de árvore. Nós temos excesso de eucaliptos na nossa floresta ou isto é um mito?
É um mito. Repare, o eucalipto representa 13% da área ardida. As áreas agrícolas representam 14% da área ardida. Por essa lógica, então acabávamos com a agricultura. Só que as coisas não têm nada uma coisa a ver com outra. Isso tem a ver com a gestão de combustíveis. Aliás, tratar o eucalipto de forma toda igual não faz sentido, porque nós temos eucaliptais bem geridos, onde esta gestão de matos é feita, onde este controle de combustíveis é feito, e temos eucaliptais completamente ao abandono. E os eucaliptais completamente ao abandono comportam-se em relação ao fogo, tal como os pinhais completamente ao abandono, ou tais como outras espécies qualquer completamente ao abandono. Se eu tiver um sobreiral em que o mato chega às copas, ele comporta-se igualmente como o resto. Enfim, há fogos de 20 mil hectares que é praticamente tudo sobreiro, como aconteceu no Caldeirão, aconteceu na Chamusca, que é em 2003, ou no Caldeirão em 2004 ou 2005. Portanto, o problema não está na espécie, que lá está. Eu volto a dizer, o que arde no incêndio não são as árvores. O que arde é o mato que está por baixo. E o mato mais fino. Estamos a falar de que o essencial são os combustíveis que têm menos de um centímetro. Têm meio centímetro.
Ou seja, não é o facto de termos uma maior plantação ou uma liberalização da plantação do eucalipto...
Isso não interessa nada.
Ou seja, interessa só na preservação...
Pode interessar por outras razões. Agora, do ponto de vista dos fogos, é um espantalho que serve para as pessoas dizerem
tem que se arranjar um culpado e portanto arranja-se o eucalipto, é isso?
Uhum. Agora, isso não resolve problema nenhum. Se nós fazemos mal o problema, vamos agora andar a perder tempo a tentar controlar o eucalipto, que quando isso não é relevante, de facto, não tem nenhuma questão em relação aqui. Eu percebo que as pessoas que vivem nas áreas do eucalipto, porque o eucalipto não está no país inteiro, não é? Tem uma concentração mais no litoral, e sobretudo no litoral norte. As pessoas que olham à volta e só veem eucalipto e que fazem uma paisagem feia, percebo que estejam incomodadas e que aquilo seja uma complicação, etc. Mas se aquele eucalipto desaparecer, ao contrário do que as pessoas pensam, o que lá vai aparecer não são carvalhais fantásticos e bonitos. É mato na mesma, é abandono.
Até porque, por exemplo, o sobreiro é uma árvore que demora muitos anos a atingir proporções consideráveis,
depende,
não é?
Depende muito das circunstâncias. Depende muito das circunstâncias. Se ele tiver água e se tiver coisa, também vai crescendo. Agora, a questão é que não basta o sobreiro, os sobreirais entendidos no seu conjunto ardem menos percentualmente que o eucaliptal, não é por causa de um ser sobreiro e outro ser eucalipto, é porque um tem por baixo agricultura ou gado ou não sei o que é que faz o controle dos matos e o outro não. A questão é a mesma. Uhum. No dia em que nós tivéssemos uma data de sobreirais ou de montados abandonados e, portanto, com o mato a chegar às copas, ele vai arder como o eucalipto. E aliás acontece isso, eu já dei o exemplo da Serra do Caldeirão, no Algarve, onde de facto havia muito abandono, e havendo abandono o problema é igual, porque, volto a dizer, o que está em causa não é a árvore, o que está em causa é o que está por baixo.
Eu estávamos a falar exatamente nisso. Nós temos vindo a falar muito nesta questão da limpeza dos matos, não é? Mas eu penso que aqui também se levantam dois problemas. É que, por um lado, quem deve ser responsável por uma área tão vasta de floresta, por outro lado, os matagais também têm uma função ecológica, não é? Ou seja...
Por isso é que eu disse há bocado que não era propriamente uma limpeza, é uma gestão, não é?
Como é que isto se faz?
Nós fazemos um efeito estratégico em relação ao fogo, partindo do pressuposto que nós não vamos eliminar fogo nenhum. O fogo estará sempre presente. O que nós temos é que evitar as consequências negativas destes fogos descontrolados. Essa é que é a questão. Para isso, nós temos que criar essa tal descontinuidade de combustíveis. Para isso, nós só precisamos de gerir combustíveis mais ou menos em 20% da área. Não precisamos gerir em 100%, portanto sobram 80% para o resto das funções. E mesmo esses 20% não é limpar todos os anos. Precisam de ser mais ou menos geridos de 5 em 5 anos. E, portanto, estamos a falar de 4, 5% da área que é preciso gerir anualmente.
Sr. Arquiteto, mas quem é que deve controlar isto? Ou seja, as autarquias...
Quem é que as autarquias
ou seja, as limpezas que sejam bem feitas para que não haja depois também esta questão, para mantermos o nosso ecossistema. Ou seja, quem é que deve estar atento e perceber como é que as coisas devem ser feitas? Quem é que deve fiscalizar? Na sua opinião, o problema aqui está onde?
Na economia. Primeiro, quem tem que controlar os matos, quem tem que gerir os matos, é a economia. Se eu tiver pastores, se eu tiver pastoreio, esse mato é controlado. Se eu tiver resinagem, que é uma atividade que esteve quase extinta e que agora está outra vez a crescer, eu tenho matos controlados. Se eu tiver uma gestão, uma produção intensiva de eucaliptos, eu tenho matos controlados.
Mas nós sabemos também que há muita floresta que nem sequer tem dono, não é?
Exato.
Nem se sabe quem...
Isso é um falso
também
problema.
É mais um mito urbano?
Repare, não é porque não tem dono que ela não produz riqueza. É ao contrário, é porque ela não produz riqueza
que não
ela não
tem
sabe
dono.
Quem é o dono. Porque se ela produzisse riqueza...
Haveria donos a mais, não é? Até, não é?
Alguma vez viu aqui aqui à volta de Lisboa, algum terreno abandonado que não se sabe quem é o dono? Claro que não é? Uhum. Porque aquilo vale dinheiro. A razão pela qual alguns terrenos não se sabe quem é o dono, é simplesmente porque aquilo não vale dinheiro. Porque se valesse já alguém... Aliás, acho, o Zé Miguel Cardoso, para que dava o exemplo de um presidente de junta, quando precisava de saber quem era o dono de um terreno, punha uma placa a dizer vende-se e punha o telefone dele. Em dois ou três dias alguém me estava a ligar a perguntar porque é que estavam a vender o terreno dele. Uhum. Pronto. Portanto, isso não é bem verdade. É verdade é que não há gestão, que é uma coisa diferente. E, portanto, a economia por si só, da forma como está, não consegue resolver o problema e é por isso que o problema existe. Significa que o Estado, eventualmente, tem que se substituir à economia. Mas isso implica, sobretudo, que nós consigamos fazer a tal integração entre combate e prevenção, de maneira a que quem esteja responsável pelo combate no verão também esteja responsável por gerir no inverno, porque essa é a maneira que nós temos das pessoas dizerem, mas espera aí, eu tenho que arranjar aqui maneira de não ser apanhado numa curva, num incêndio, e portanto eu tenho que garantir que nesta zona aqui eu consigo fazer. E aí nessa altura eu posso fazer um fogo controlado, por exemplo. Ou posso pagar a um pastor para dizer, olha, em vez de ir para ali, vais para acolá. Ou posso dizer aos produtores de resina, olhem, já a resina paga X e eu agora dou mais 10 cêntimos por quilo porque estou-vos a pagar o serviço de gestão de matos. Portanto, nós temos que...
Mas quem é que deveria coordenar, por exemplo, quem é que deveria coordenar tudo isto?
Eu não sei se é preciso coordenar. Dê rendimento às pessoas que o problema resolve-se, não é? Portanto, temos um problema de rendimento. Não precisamos de uma estrutura muito centralizada. Precisamos é de resolver o problema do rendimento das pessoas. E aí, há algumas funções que ninguém está a pagar aos produtores e que os produtores desempenham, nomeadamente gestão de matos. E, portanto, se calhar, nós, enquanto sociedade, deveríamos dizer aos produtores de leite ou aos produtores de carne, olha, desculpe lá, não vamos poder suportar tanto o apoio à produção porque precisamos de pagar às pessoas que estão a produzir serviços que nos são úteis e que ninguém lhes está a pagar. E, portanto, do ponto de vista dos apoios do mundo rural, desviarmos dinheiro do apoio à produção, se faz favor, na produção vai resolver os seus problemas no mercado, e depois transferir isso para pagar serviços que ninguém paga. Porque o pastor que lá está, para além dos cabritos que vende ou do leite, também nos está a prestar um serviço que ninguém lhe está a pagar. E, portanto, aí, quando me diz, precisamos de quem é que tem que coordenar, eu diria, não sei se alguém tem que coordenar. O que nós, enquanto sociedade, temos que fazer é dizer, de facto, temos aqui um problema económico para resolver, temos um problema de falta de economia que nos está a trazer problemas sociais graves e caros e que têm consequências sociais graves, então temos que olhar para ele como aquilo que ele é, que é um problema de economia em primeiro lugar.
Sr. Arquiteto, nós estamos preparados para o verão, que agora começou. Tivemos uma tragédia que foi um bocadinho antes da época de incêndios, não é? Portanto, que tem leis próprias nessa época. O que é certo é que foi antecipado até essa época. Já tivemos alguns incêndios por estes dias. Irão seguramente acontecer incêndios nos próximos dias. Tem sido feita alguma coisa? Ou seja, nós estamos preparados? Nós aprendemos alguma coisa com tudo isto? Ou ano após ano é confiar na sorte?
Nós fazemos muita coisa. Eu acho é que fazemos erradamente, não é? Porque nós temos esta coisa de querer apagar os fogos todos. Nós temos esta ideia de que arde no verão, em julho e agosto. Há anos em que o mês em que mais ardeu, o segundo mês que mais ardeu, foi em novembro. Este ano, quando nos primeiros três meses do ano, arderam 3.500 hectares.
Basta que haja sol e calor, não é? Basta que as temperaturas sejam...
Não é sol e calor. Não é necessário. Este ano, em Espanha, durante uma semana, esteve a arder com menos 6 graus. Menos 6 graus. O que é preciso é que haja secura, que é uma coisa diferente. E é normalmente este vento leste, uns chamam vento suão, outros chamam vento suão, outras coisas, não é clara, mas este vento leste, que é um vento muito, muito seco, se ele vier no inverno arde, se ele vier no verão arde. Só que no inverno nós queremos combater na mesma esses fogos, quando não é preciso, basta controlar, porque eles vão ser úteis para o verão. Se me perguntar, estamos preparados? Não estamos preparados, porque efetivamente...
Não fizemos o trabalho de casa, não é?
Não fizemos o trabalho de casa. Portanto, o que as pessoas podem fazer, e isso podem, é em relação à sua proteção pessoal e aos seus bens, aí sim, ainda vão a tempo de ir fazendo qualquer coisa, sabendo que o problema central não é especial ou colar, mas é esta questão do combustível. E, portanto, se querem defender a sua casa e se querem pensar no assunto e se têm duas horas antes do incêndio vir, o melhor que têm a fazer não é esperar pelo incêndio com baldes de água ou com mangueiras, é começar com uma enxada a retirar combustível do espaço que separa a casa do sítio onde pode ser perigoso. E, portanto, mesmo que seja com uma enxada, abrir um roço por ali fora, de maneira a que não haja vegetação, é uma ideia, é uma forma de defesa pessoal e dos bens das pessoas que as pessoas podem fazer. e que é incomparavelmente mais eficaz que estar à espera e juntar muita água à espera de que...
quando venha o Canadair também, não é?
Ou que venha o Canadair, mas pronto, eu já nem falo nisso, estou a falar de defesa própria, não é? E aí, essa questão dos combustíveis é uma questão central e as pessoas podem resolver muitos problemas com uma enxada que dificilmente resolvem com um balde ou com uma mangueira.
Sr. Arquiteto, mesmo só para terminar, presumo que estas são então as medidas mais urgentes que nós podemos tomar no imediato, ou seja, no caso da floresta, não se fez nada, portanto, o que tiver que acontecer vai acontecer. No caso dos bens, cada pessoa pode, neste momento, preservar os seus bens, limpando a mata à volta dos seus bens. É mais ou menos
exatamente, isto. Exatamente. Embora em relação ao resto, também é possível fazer uma coisa que é ter uma percepção melhor de onde é que estão as oportunidades de combate.
Fazer um mapeamento.
Fazer esse mapeamento e esse mapeamento ser usado na decisão do Comando Operacional dos Bombeiros. Isso é possível ser feito. E isso é possível de ser melhorado. Porque, por exemplo, o ano passado no incêndio de Droca, havia faixas de 150 metros de largura onde esse controle de combustíveis tinha sido feito e não foram usadas no combate. Pura e simplesmente não foram usadas, porque os bombeiros não estavam efetivamente preparados e não sabiam onde é que elas estavam e, portanto, não tiraram partido dessas oportunidades. Isso é possível melhorar agora, que é ter mais informação e informação mais inteligente na decisão de combate. Na defesa pessoal, seguramente, perceber que o que está aqui em causa e que pode resolver é, sobretudo, a questão dos combustíveis e que o fogo se para tirando-lhe o combustível, tal como nós apagamos o fogão em casa. Ninguém atira água para cima do fogão, as pessoas desligam. Cortam o combustível. E é assim que se apagam incêndios.
E, portanto, ainda vamos a tempo, não é? Nunca é tarde.
Ainda vamos a tempo.
Nunca é tarde.
Vamos a tempo,
nunca é tarde. Arquiteto Henrique Pereira dos Santos, muito obrigado por ter estado aqui connosco nos Lusófonos.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Quando não consegue se ver, felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade é poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantarodar até o dia raiar. Felicidade é num fim de semana curtir uma praia bacana com o pôr do sol de arrasar. Companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Quando não consegue se ver, felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade é poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantar ou dar até o dia raiar. É um fim de semana curtir uma praia bacana com o pôr do sol de arrasar. Companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia.
poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe algumas sugestões para esta semana. Este domingo, às 15h30, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, em Fátima, recebe um concerto de música sacra intitulado A Virgem Maria, na tradição musical das igrejas orientais, com a religiosa libanesa Marie Queiroz. Na sexta-feira de manhã, a Caritas Portuguesa promove um colóquio sobre a prevenção de incêndios, em Aveiro, com a participação de responsáveis da sociedade civil. Será também entregue uma casa em Anadia e alfaias agrícolas a uma família afetada pelos fogos. Já sabe que pode encontrar mais informações sobre estas iniciativas no Facebook do Lusofonias. E é assim que chegamos ao final de mais um Lusofonias, hoje dedicado aos fogos florestais e à sua prevenção. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Com um brilhozinho nos olhos e saia rodada, escancaraste a porta do bar. Trazias o cabelo aos ombros, passeando de cá para lá como as ondas do mar. Conheço tão bem esses olhos e nunca me engano. O que é que aconteceu, diz lá? É que hoje fiz um amigo e coisa mais preciosa no mundo não há. É que hoje fiz um amigo e coisa mais preciosa no mundo não há. Com um brilhozinho nos olhos, batemos o carro muito à frente dos bois. Ou seja, fizemos promessas, trocamos retratos, traçamos projetos a dois. Trocamos de roupa, trocamos de corpo, trocamos de beijos, tão bom é tão bom. Com um brilhozinho nos olhos, tocamos guitarras, pelo menos a jogar pelo som. Com um brilhozinho nos olhos, tocamos guitarras, pelo menos a jogar pelo som. O que é que foi que eu lhe disse? O que é que foi que eu lhe disse? Pois soube-me a pouco, 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 pois soube-me a pouco. Passei mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. Pois soube-me tanto, pois soube-me tanto, pois soube-me tanto, pois soube-me tanto, portanto, pois soube-me a pouco. Um brilhozinho nos olhos, corremos stores, pusemos a rádio no on, acendemos a já costumeira velinha de igreja, pusemos no off o telefone. E olha, não dá para contar, mas sei que tu sabes daquilo que sabes que eu sei. Com um brilhozinho nos olhos, ficamos parados depois do que não te contei. Com um brilhozinho nos olhos, ficamos parados depois do que não te contei. Com um brilhozinho nos olhos, dissemos sei lá o que nos passou pela tola. Do estilo, és um number one, dou-te 20 valores, és um 13 no totobola. E às duas por três, bebemos um copo, fizemos o 4 e pintamos o 7. E com um brilhozinho nos olhos, ficamos imóveis a dar uma de tete a tete. Com um brilhozinho nos olhos, ficamos imóveis a dar uma de tete a tete. O que é que foi que eu lhe disse? O que é que foi que eu lhe disse? Pois soube-me a pouco, 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 pois soube-me a pouco. Passei mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. Pois soube-me tanto, pois soube-me tanto, pois soube-me tanto, pois soube-me tanto, portanto, pois soube-me a pouco. Com um brilhozinho nos olhos, tentamos saber para lá do que muito se amou. Quem éramos nós, quem queríamos ser, e quais as esperanças que a vida roubou. E olhei-o de longe e mirei-o de perto, que quem não vê caras não vê corações. Com um brilhozinho nos olhos, guardei um amigo, que é coisa que vale milhões. Com um brilhozinho nos olhos, guardei um amigo, que é coisa que vale milhões. O que é que foi que ele disse? O que é que foi que ele disse? Pois soube-me a pouco, 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 pois soube-me a pouco. Passei mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. Pois soube-me tanto, pois soube-me tanto, pois soube-me tanto, pois soube-me tanto, portanto, pois soube-me a pouco.